Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Feed? Com números robustos, Wall Street assina Netflix. Como a gente vem acompanhando, para quem assiste o BTC News com frequência, a Netflix, nos últimos 1 ano e meio, vem mudando bastante a sua estratégia de precificação em produto e os resultados vieram. 2023 foi sensacional e ela ganhou a guerra dos streamings. E é isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar esse BTC News contando um pouco como foi estruturada essa estratégia de produto e precificação que resultou em excelentes resultados de 2023 que eles acabaram de anunciar. Para quem já teve aula aqui na BTC, sabe que o modelo de negócio de streaming, ele tem dois fatores críticos de sucesso. Quais são eles? Primeiro é você demonstrar número de assinantes crescentes. Só que só número de assinantes não faz o modelo de negócio se sustentar por muito tempo. Então você tem um segundo fator crítico de sucesso, que é mostrar um ticket médio crescente. Quando você tem essas duas coisas em conjunto, aí o modelo de negócio de streaming funciona que é uma beleza. Como que foi estruturado isso no Netflix? Então, ó, começando aqui com uma notícia do dia 23 de junho de 2022. Netflix confirma novos planos com anúncios no streaming. Aqui, qual que foi a ideia? Como tem muito sistema de streaming e a maior parte deles estava tentando abocanhar mercado do Netflix usando planos mais baratos, o Netflix tinha que ter um plano com preço de entrada. Qual que é o problema? O problema é que se você baixa o preço, você diminui o ticket médio. Então, qual que foi a ideia? A ideia foi a seguinte: vamos criar um plano, né, com anúncios para permitir que a gente trabalhe com preço de entrada mais baixo, segura o crescimento dos outros concorrentes que estão usando o preço como estratégia de entrada, mas a gente não vai ter uma queda de rentabilidade porque a receita adicional vai vir via anúncios. Sensacional. E aí, eles tiveram que fazer uma parceria com a Microsoft aqui no dia 13/7/2022. Netflix anuncia a parceria com a Microsoft em novo plano de assinatura com anúncios. Para quê? Para você ter o um parceiro para executar essa parte de anúncios de uma forma mais eficiente. Então, beleza. Então, foi armado, ó, a precificação de entrada para você conseguir ter uma oferta competitiva com todo mundo que estava em guerra de preço. Perfeito. Aí, qual que foi a outra ideia que eles implementaram? No dia 19/7/2022. Netflix vai cobrar pelo compartilhamento de senha em mais 5 países, veja quais. Nesse momento, a Netflix implementou uma iniciativa muito interessante. Qual que foi? Ela sabe que um monte de usuário compartilhava senha com amigos, família, entre outros, né? Ou seja, o número de assinantes potenciais poderia ser muito maior. Então, o que ela decidiu? Se você tem uma assinatura e compartilha, você vai ter que pagar um adicional pelo compartilhamento. Esse é um. Ou, eventualmente, quem está recebendo esse compartilhamento vai ter que ser um assinante novo Netflix. Vocês perceberam que nas duas situações possíveis, você sempre vai ter o reforço dos dois fatores críticos de sucesso? Por quê? Porque se você pagar um adicional para conseguir ter o compartilhamento, você vai aumentar o ticket médio. Ou, se a pessoa que recebe o compartilhamento, ela decidir criar uma conta individual, você vai ter um número de assinantes crescentes. Então, nas duas pontas, nas duas opções, ou você vai aumentar o número de assinantes no tempo, ou você vai aumentar o ticket médio por assinante existente, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vocês já perceberam que a estratégia estava armada. Então, eu tenho um preço de entrada para segurar o crescimento dos concorrentes e já tenho essa iniciativa para aumentar os dois fatores críticos de sucesso. E aí começou 2023. Deu certo? Primeiro trimestre, lucro. Segundo trimestre, lucro e número de assinantes crescentes e ticket médio crescente também. E os concorrentes foram começando a mostrar um prejuízo muito forte nas suas plataformas. Tanto é que saiu essa notícia aqui no dia 17/7/2023. Fim da guerra do streaming e início da era do caos. Quem são os perdedores e vencedores? Nessa notícia aqui do Valor Econômico, foi demonstrado que só existe uma empresa de streaming de vídeo que consegue gerar lucros consistentes, que é a Netflix, né? Todo o resto, Warner, a Disney, a Amazon, a Apple, elas ou não divulgam prejuízo ou divulgam prejuízos bilionários. Então a Netflix, ela de fato, ela conseguiu vencer com essa estratégia. E aí os sistemas de streams competidores, né, que são esses daí que eu mencionei para vocês, começaram a mudar um pouco de estratégia, tentando buscar rentabilidade. Então eles começaram a aumentar preço, começaram a criar algumas iniciativas, diminuíram bastante os investimentos para começar a equalizar um pouco do streaming com crescimento e rentabilidade. Isso daí foi ótimo para a Netflix, porque ela começou a ter agora tempo para reorganizar um pouco da proposta de valor que ela tem para mercado. Por quê? Porque uma das coisas que os sistemas de streamings novos tinham, que a Netflix não tinha, era a transmissão ao vivo. Então, olha que legal, ó. No dia 17 de outubro de 2023, Netflix entra para o mundo das transmissões esportivas. Então, ela viu que a Warner estava fazendo transmissão de esporte ao vivo. A Disney tem a ESPN. Então, no Star Plus, você consegue ver vários eventos esportivos ao vivo. E também a Prime Video, que é da Amazon, também começou a incluir eventos ao vivo, assim como a Apple TV Plus, na parte de beisebol. E aí, ela falou o seguinte: olha. Se tem uma coisa que a gente não oferece, que todo mundo oferece, é transmissão ao vivo. Então vamos começar a fechar esse gap de produto que a gente tem em relação aos nossos concorrentes, para a gente começar a ter uma proposta de valor ainda mais superior, beleza? E aí, o que ela fez? Ela viu que ela já tinha esse gap fechado, dado essa iniciativa de começar a fazer transmissão ao vivo, dado que os títulos que a gente tem já tem uma agregação de valor muito grande, porque a gente tem o maior catálogo e, teoricamente, a maior base de clientes. Vamos começar a exercer a nossa vantagem competitiva em preço de novo. Então, ó, Netflix aumenta preço nos Estados Unidos, encerra plano básico no Brasil. Isso daqui foi notícia do dia 19/10/2023. Então, ela foi, dado que ela tem vantagem competitiva, porque tem uma proposta muito melhor que a dos concorrentes, já não tem mais nenhum gap, vamos começar a aumentar preço porque o cliente paga. Perfeito, né? E começou a reforçar bastante essa parte de transmissão ao vivo. Olha que legal, notícia do dia 23 de janeiro de 2024. Netflix vai transmitir luta livre ao vivo após comprar direito da WWE por 5 bilhões de dólares. Então, pessoal, mesmo já tendo armado uma estratégia muito boa, que deu bastante fruto em 2023, a Netflix agora está fechando os gaps que ela tem em relação à proposta dos outros sistemas de streaming e está reforçando a frente de transmissão ao vivo para conseguir agregar cada vez mais valor para o cliente e, por isso, eventualmente vai conseguir cobrar mais do que a média do mercado. Interessante isso, né? Vamos ver aqui como que foi essa estratégia em termos financeiros em 2023, porque eles acabaram de divulgar os resultados para o mercado. Vamos entrar na notícia principal. Vamos ler essa notícia principal de perto? Em relatório publicado no último dia 18 de janeiro, o Bank of America ressaltou que o Netflix venceu a guerra na arena de streaming de vídeo. 5 dias depois, a companhia americana trouxe novos argumentos para reforçar a tese. Na noite de terça-feira, dia 23 de janeiro, ao anunciar seu balanço referente ao quarto trimestre de 2023, a empresa divulgou que adicionou 13,1 milhões de assinantes à sua base entre outubro e dezembro, contra 7,7 milhões entre igual período do ano anterior. Interessante. Então, funcionou em termos de aumento de base de clientes? Com certeza. Que mais? Na manhã da quarta-feira, dia 24 de janeiro, na sequência da divulgação do resultado, as ações da companhia, avaliada em 215,4 bilhões de dólares, estavam sendo negociadas com alta de mais de 10% no pre-market da Nasdaq. Daqui a pouco a gente vai ver quanto que está a cotação. Outros indicadores superaram as projeções de analistas e ajudaram a impulsionar os papéis da companhia na Bolsa Americana. Entre eles, a receita de 8,83 bilhões de dólares, o que representou um salto de 12% sobre o quarto trimestre de 2022 e veio acima das estimativas de 8,72 bilhões do mercado. Então, bateu a estimativa de mercado em termos de crescimento de receita líquida. Todos esses números chamam ainda mais atenção à medida que a Netflix vem lidando nos últimos anos com a entrada de diversos concorrentes em uma categoria que a companhia desbravou, entre eles Disney, Prime Video, Apple e HBO. Ao mesmo tempo, a empresa vem reforçando sua busca por rentabilidade por meio de medidas como a inclusão de publicidade no serviço e o aumento dos valores das assinaturas, além de políticas para coibir o compartilhamento de senhas, prática que sempre foi um desafio para a saúde do negócio. Então, a gente percebe que tudo que foi estruturado e implementado nesses últimos tempos em relação à estratégia de produto e estratégia de precificação deu muito resultado em 2023 e trouxe uma vantagem competitiva muito grande para o Netflix. Mas a notícia ela só fala de crescimento de base e receita. Como eu falei para vocês, fator crítico de sucesso também tem ticket médio. Para isso, vamos analisar os financials divulgados pelo Netflix para mercado na última segunda-feira. Então vamos lá, ó. Para quem está vendo aqui na tela, eu estou mostrando para vocês os dados principais. Então, primeiro, receita 8,8 bilhões, o um crescimento de 12,5%, como já tinha sido mencionado na notícia. Margem operacional, pessoal, 16,9% contra 7% do quarto trimestre de 2022. Então, um aumento expressivo aqui de margem operacional. E o lucro líquido passou de 55 milhões para 938 milhões. Quarto trimestre geralmente é o trimestre de menor lucro líquido que a empresa divulga para o mercado. E mesmo assim, ela aumentou bastante. bastante comparado com o ano passado. Só que a gente viu que o número de base de clientes cresceu, mas vamos observar o ticket médio. Para isso, eu vou mostrar para vocês as quatro regiões onde ela tem atuação. Vamos começar aqui com Estados Unidos e Canadá. Então, ó, número de base de clientes aumentou 2.810.000. E o ticket médio passou de 16,23 para 16,64 dólares. Então aqui, aumento de ticket médio e também de base de clientes. Na Europa, teve um aumento expressivo aqui, ó, 5,05 milhões de assinantes novos pagantes, com o ticket médio passando de 10 dólares e 43 centavos para 10 dólares e 75 centavos. Na América Latina, também teve um aumento de base de 2.350.000, com o ticket médio passando de 8 dólares e 30 centavos para 8 dólares e 60 centavos. Só houve uma região que o ticket médio caiu, que foi a Ásia. A competição é muito mais forte com sistemas locais. Mas mesmo assim, ó, número de base crescente, 2.910.000 adicionados, só que o ticket médio caiu de 7 dólares e 69 centavos para 7 dólares e 31 centavos. Então a gente já viu que no agregado o ticket médio subiu e a base de clientes subiu também. Os dois fatores críticos de sucesso. Isso obviamente teve um impulsionamento na visão dos investidores para as ações do Netflix. Vamos pegar o ano fechado? Então, ó, ano fechado, receita líquida. 33,7 bilhões contra 31,6, aumento de top line. Lucro operacional, 6,9 bilhões contra 6,5 bilhões, aumento de lucro operacional. Lucro líquido, 5,4 bilhões contra 4,4 bilhões, aumento de lucro líquido também. Então, o resultado de 2023 foi sensacional em termos de P&L. E geração de caixa, pessoal, a geração de caixa foi espetacular. Então, vamos lá, ó. Geração de caixa operacional, 7 bilhões e 200 contra 2 bilhões de 2022. Então, espetacular. Nível de investimento aqui foi baixo, até foi positivo, 541. E aí ela começou a recomprar bastante ação no mercado. Aqui, ó, só 6 bilhões aqui, só de recompra de ação. E aí ela devolveu 5,9 bilhões para as fontes de financiamento. E aí o caixa aumentou para caramba, né? Aumentou quase 2 bilhões. Começou o ano com 5 bilhões e 100. Terminou o ano com 7 bilhões e 100. Então, caixa cheio, lucro operacional crescente, lucro líquido crescente, base de clientes crescente, ticket médio crescente. Qual é o resultante combinando tudo isso? Os investidores estão começando a apostar cada vez mais no Netflix. Então, estou mostrando para vocês as cotações das ações do Netflix agora. Estou gravando na terça-feira. Então, ó, ontem as ações fecharam a 491 dólares, mais ou menos. Hoje já abriram a 559. E atualmente ela está, no momento que eu estou gravando, com uma alta de 12,5% de upside no dia. Então, o mercado financeiro está vendo que a Netflix está conseguindo exercer a sua vantagem competitiva e está começando a refletir essa vantagem competitiva em números financeiros. Como a estratégia está muito bem desenhada, quer dizer que essa estratégia deu muito resultado em 2023 e tem boas perspectivas de manter os bons resultados em 2024 para frente. E isso, obviamente, tem uma contrapartida no valor da ação. Vamos ver o que vai acontecer, porque os sistemas de streams concorrentes, como a gente sabe, estão passando por bastante dificuldade, todo mundo está se reestruturando, a Disney está numa draga total, e agora elas vão tentar reorganizar as suas estratégias para ver se eles conseguem abocanhar um pouquinho de mercado do Netflix, mas se você for considerar 2022, 2023 e o início de 2024, Netflix deu um banho nos concorrentes. Vamos ver se isso vai se manter durante o ano. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.